podemos ir organizando para começar a nossa reunião. Temos a distribuição de uma iniciativa legislativa, que é o projeto de lei 649/12 do Partido Socialista, cujo assunto é o reforço das incompatibilidades dos titulares de cargos públicos e altos cargos públicos, políticos e altos cargos públicos. Esta iniciativa já está agendada para discussão no plenário no próximo dia 1 de outubro. É apresentada pelo Partido Socialista. Sr. Deputado Carlos Peixoto, fica então com esta iniciativa. Muito obrigado. Temos agora a apreciação e votação de parecer sobre iniciativas legislativas. Temos uma primeira que seria apresentada, ou que será apresentada, pelo Sr. Deputado José Magalhães, cumprimento, que é a proposta de lei 241/12. Estava a vê-lo. Que aprova o regime jurídico específico aplicável ao Centro de Análise e Operações Marítimas Narcóticos, estabelecidos pelo acordo aprovado por uma resolução da Assembleia da República. Sr. Deputado José Magalhães, faz favor.
Sr. Presidente, é um processo sem história. Não me eximi na parte respectiva a sublinhar a opinião pessoal sobre ele, ou seja, que o diploma merece aprovação, ensaia uma nova forma de cooperação, coloca vários problemas de tratamento de dados e de cooperação reforçada em matéria de partilha de informação, mas isso está regulado no acordo a que se dá cumprimento e que foi aprovado para ratificação pela Assembleia da República e ratificado pelo Sr. Presidente da República. O ministro signatário foi o ministro Alberto Costa, o que diz tudo sobre o tempo que mediou entre a assinatura e este momento em que estamos a aprovar a legislação de enquadramento para passagem à prática. Não tenho horizonte temporal sobre o momento em que o Governo considera expectável que se proceda à instalação, mas também não é obrigatório dizer isso no relatório e, portanto, o relatório é descritivo, tem uma opinião de aí avante, portanto, força com isso, na parte pessoal, repito, e concluindo nos termos usuais, só faço votos para que não seja necessário mais dois governos para termos uma forma efetiva de cooperação, tal qual foi sonhada no distante ano de 2005, quando isto começou a ser discutido, arrastando-se depois até 2008, arrastando-se até hoje, e veremos até quando. Era isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Magalhães. Não sei se há intervenções. Portanto, não havendo intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a apresentação de um relatório sobre o projeto de lei 633/12 do Partido Socialista, que procede à 21ª alteração do Código de Processo Penal. Por o efeito, dou a palavra à Sra. Deputada Teresa Anjinho. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, de facto, este parecer versa sobre o projeto de lei que procede à 21ª alteração do Código de Processo Penal, promovendo a proteção das vítimas de violência doméstica e instituindo um procedimento para regulação provisória das responsabilidades parentais, contribuição provisória de pensão de alimentos e permitindo o afastamento do agressor. No que se refere ao objeto, conteúdo e motivação, o barulho. Faz mal nenhum. Do objeto, conteúdo e motivação da iniciativa, como todos bem percebemos, centra-se na questão da proteção das vítimas de violência doméstica e, inclusivamente, o proponente, reconhecendo que houve uma evolução muito positiva nesta área, a verdade é que considera que há questões e aspectos que poderão merecer mais atenção, nomeadamente um dos quais, problemático e melindroso, decorre precisamente da convivência íntima entre agressor e vítima, centrado na casa de morada de família. Exatamente neste enquadramento, a iniciativa propõe este aditamento do novo artigo 268-A ao Código de Processo Penal, conferindo ao Tribunal a possibilidade, em qualquer fase do processo, ainda em fase de inquérito, o afastamento do arguído da casa de morada de família, acautelando todas as consequências ao nível familiar, nomeadamente a regulação provisória do exercício das responsabilidades parentais e a atribuição provisória de pensão de alimentos. Em matéria, o parecer, aliás, faz um breve enquadramento legal, tanto no que diz respeito às questões do dever de assistência que decorre dos artigos 1672 e 1675 do Código Civil e pressupõe a obrigação de prestar alimentos e a de contribuir para os encargos da vida familiar. Os alimentos devidos ao filho, forma de os prestar, são regulados por acordo, normalmente por acordo dos pais, sujeito a homologação, mas caso tal não seja possível, também poderá ser pelo Tribunal, normalmente em casos de litígio ou de recusa de homologação do acordo alcançado pelos pais, obviamente ponderando sempre o interesse do menor. O exercício das responsabilidades parentais, por sua vez, resta-se pelo disposto nos artigos 1901 a 1911 do Código Civil, na redação da Lei de 2008. As responsabilidades parentais relativas às questões de particular importância para a vida do filho, como todos também sabemos, são exercidas em comum por ambos os progenitores, nos termos em que figuravam na inconstância de matrimónio, salvo nos casos de urgência manifesta, em que qualquer um dos progenitores poderá, a partir de agir sozinho, devendo prestar informações logo possível. De qualquer das formas, quando o exercício em comum das responsabilidades parentais relativas a questões de particular importância para a vida do filho for julgado contrário aos interesses dele, deve o Tribunal, através de decisão fundamental, determinar que essas responsabilidades sejam exercidas apenas por um dos progenitores, onde obviamente também cabe e deve caber as situações de violência doméstica. Agora, com o 268-A do Código de Processo Penal que o proponente aqui nos apresenta, ocorrendo a abertura de um processo de crime de violência doméstica, incumbirá logo ao Ministério Público promover um procedimento que conduza ao afastamento do arguido da residência e à regulação provisória das responsabilidades parentais e à atribuição provisória dos alimentos. Portanto, é um procedimento que corre por apenso ao processo de crime e pressupõe a realização, como seria natural, de diligências sobre a situação dos menores e também sobre a situação económica da vítima, que deve ser logo desencadeado no despacho de abertura do inquérito ou, no máximo, no prazo de 10 dias após a prolação do mesmo, terminando com uma sentença na qual o Tribunal deve fixar definitivamente a pensão de alimentos e a regulação de responsabilidades parentais, se à data desta não tiver sido intentada no Tribunal competente uma ação com igual objeto. Qualquer que seja a fase em que se encontre o processo de crime, se já tiver sido intentada a ação com objeto idêntico, a autoridade judiciária procederá obrigatoriamente à remessa do processo para o Tribunal em que essa ação se encontrar pendente. E, portanto, dito isto, face ao exposto, é-se do entendimento que a iniciativa em questão reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário, sendo que o relator se exime nesta sede de emitir a opinião. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Anjinho. Não sei se há intervenções. Sra. Deputada Elsa Paes, faz favor.
Análise pela objetividade e pela precisão. Ficaremos, obviamente, a aguardar a opinião da Sra. Relatora depois na discussão em plenário. O objetivo, como a Sra. Deputada muito bem referiu, prende-se com a necessidade identificada, quer em várias reuniões da Subcomissão da Igualdade, quer em várias audições também que o próprio Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem feito sobre esta matéria, reforçar a proteção e a autonomia da vítima, no sentido de se poder, com isso também, contribuir para a prevenção e diminuição de alguns crimes, que, pese embora tudo o que temos feito sobre esta matéria ao nível do nosso quadro jurídico, persistem em níveis muito elevados, e refiro-me ao caso do homicídio conjugal, que teima a descer, não desce mesmo. Portanto, achamos que já muito foi feito, mas é um caminho que não está terminado. A própria Associação Portuguesa das Mulheres Juristas disso nos dá conta, numa das propostas que fez chegar à Subcomissão da Igualdade, dizendo que ser indispensável, em alguns domínios, ir muito mais além, nomeadamente neste diálogo que é necessário fazer entre o direito penal e o direito de família. Nós sabemos que temos um sistema muito garantístico para com o agressor e muito menos para com a vítima. Aliás, a cultura de proteção da vítima é uma cultura que está a fazer o seu caminho, está longe de atingir os seus objetivos, e damos conta disso quando, na aplicação de determinadas medidas, nomeadamente a teleassistência para agressores, são muito mais aplicadas, da vigilância eletrónica para agressores são muito mais aplicadas do que da teleassistência para a vítima. Sinal que há aqui toda uma sensibilidade ao nível da cultura judicial que é necessário aprofundar. Temos consciência de que o que apresentámos é uma mera projeto e, portanto, sujeito, obviamente, à introdução de aprofundamentos e melhorias, e também reparámos, quer pelas opiniões do Conselho Superior da Magistratura, da Ordem dos Advogados e do Conselho Superior do Ministério Público, que consideram genericamente esta uma boa solução, embora devendo ser aprofundadas para soluções que, inclusivamente, propõem, e o Partido Socialista está, obviamente, disponível a integrar todos esses contributos, porque o nosso objetivo primeiro e último é, de facto, encontrarmos soluções jurídicas que continuem a contribuir e preenchendo lacunas que eventualmente ainda existam no quadro da lei, nomeadamente no diálogo entre estes dois direitos, o penal e o direito de família, para continuar a proteger as vítimas, para reforçar a sua autonomia e para tentar diminuir isto que é um flagelo, que são os homicídios conjugais. Nós não podemos olhar para esta realidade e dizer que mais nada podemos fazer. Temos que tentar, mesmo que as soluções que venhamos a encontrar também se venham a mostrar não ser suficientemente eficazes como aquilo que desejaríamos. Já o fizemos quando definimos e aprovámos na Lei 112/2009 um conjunto de medidas eletrónicas para proteger a vítima, e, portanto, é neste enquadramento que estes projetos também surgem. Muito obrigada mais uma vez, Sra. Deputada Teresa Angenho, pelo seu relatório.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elsa Paes. Não sei se há outras intervenções. Não. Vamos então votar o relatório apresentado pela Sra. Deputada Teresa Anjinho. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora uma petição inicial para admitir, que é a petição 427. Ainda, ao fim destes anos todos. Ainda. Petição 427/12. Assunto: impedir a aprovação da proposta de lei 242/12, que é da cópia privada. Primeiro peticionário, Rui Miguel Seabra, da Associação Nacional para o Software Livre. Tem 5.196, é subscrito 5.196 cidadãos. Precisava que um dos seus deputados... Sobre a cópia privada, foi. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves? Muito bem. Está então distribuída. Muito obrigado. E temos agora a apreciação e votação de relatórios finais de petições 408/12, em que solicita a adoção de medidas no sentido de rejeitar as normas referentes à desqualificação do Tribunal da Moita. Sr. Deputado Paulo Simões Ribeiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O relatório foi entregue, eu vou procurar resumir, fazer uma síntese daquilo que consta da petição. Aliás, os grupos parlamentares, na audição que se efetivou no dia 18 de setembro, estiveram largamente representados, quer o o PSD, o CDS-PP, o Partido Socialista e o Partido Comunista Português. Esta petição é subscrita por 2.580 cidadãos. Como disse na audição que foi distribuída no dia 16 de julho a esta comissão e no dia 18 de setembro procedeu-se à audição obrigatória de peticionários, que estavam representados pela doutora Wanda Seixo, presidente da delegação, a doutora Vivina Nunes, vereadora da Câmara de Amoita, e o doutor Carlos Almeida, assessor do presidente da Câmara Municipal de Amoita. Em síntese, os peticionários pretendem que a Assembleia da República adote todas as medidas tendentes à rejeição de todas e quaisquer normas constantes da denominada reforma do mapa judicial, portanto não é só... É relativamente a todos os tribunais e não só ao da Moita, apesar de naturalmente a preocupação deles ser essencialmente com o Tribunal da Moita. Apresentou esta petição porque, na sua ótica, o Tribunal da Moita deixou de ser um tribunal de comarca e passou a estar integrado na instância local do Tribunal do Barreiro e Moita. Foi-lhe retirado o seu maior volume processual, que são os processos de crime. Restou-lhes a competência em matéria civil até aos 50 mil euros, onde têm o que era a antiga comarca da Moita e do Barreiro. Acima deste valor passarão para Almada e foi transferido para julgamento e tramitação no Barreiro ou em Almada, consoante a espécie de processo, os processos de crime com origem na área territorial da Moita. No fundo, o que está em causa nesta petição é a famosa e tão discutida ontem reforma do mapa judiciário. Portanto, eles voltam a falar que nas várias implicações que vai ter na ótica deles na administração da saúde, da justiça, peço desculpa, no Conselho da Moita, que fica só com sete secção de competência genérica desdobrada em matéria civil da instância local do Barreiro e da Moita. Relembrava aos senhores deputados que sobre esta matéria já foram feitas a apreciação parlamentar do Decreto-Lei 49/2014, que foi apreciada em sessão plenária do dia 2 de maio. Foram também rejeitadas as apreciações quer do Partido Socialista, quer do Partido Comunista, quer dos Verdes, e mais recentemente, em 10 de julho, o Partido Comunista Português apresentou um projeto de lei sobre esta mesma matéria, que vai ser discutido dia 25 de setembro, portanto, amanhã, e o Partido Socialista também recentemente apresentou um projeto de lei sobre, para alteração do Decreto-Lei 49/2014. Esta pretensão a ser atendida dos peticionários implica várias alterações legislativas. Por isso, estando em causa essas alterações relativas, propõe-se, caso a Comissão aprove este relatório, que seja dado conhecimento do mesmo e da petição aos vários grupos parlamentares, que seja remetida através do Sr. Primeiro-Ministro à Sra. Ministra da Justiça, que seja também dado cópia do relatório aos peticionários e, por fim, à Sra. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Simões Ribeiro. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Pita Meixa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Participei da audição dos peticionários. Queria cumprimentar o Sr. Deputado pelo seu relatório, que naturalmente vai ter o nosso voto favorável, porque é correto em relação àquilo que foi o que aconteceu. Queria só dizer duas coisas breves, que são as seguintes. E amanhã, como já foi referido, haverá um debate no plenário a respeito de projetos de lei do Partido Comunista e do Partido Socialista, que são projetos de lei, pelo menos da parte do Partido Socialista, não é um projeto de lei que procure responder a todas as necessidades e a todos os desafios que esta reforma do mapa judiciário nos põe para melhorá-la, para alterá-la, mas apenas algumas obras que consideramos de emergência fazer para sanar aquilo que consideramos as consequências mais gravosas desse mesmo projeto de lei. Mas eu queria dizer, aliás, a deputada Teresa Anjinho ontem, para surpresa minha, mostrou-se surpreendida pela nossa concordância com os princípios da reforma. Esta reforma judiciária obedece a três princípios fundamentais, que são a racionalização das comarcas, com um menor número de comarcas,
a especialização dos tribunais em razão da matéria e uma nova forma de gestão dos tribunais. É isto. Não há outras diferenças. E isso foi o que o Partido Socialista trouxe para o quadro jurídico português em 2008. Por isso é que nós estamos de acordo. E a reforma que estava em vigor em 2008 obedecia exatamente a esses três parâmetros. Só que a racionalidade... Em 2008? Agora votámos porque o que aconteceu com este governo é que este governo não fez propriamente uma reforma nova, nem descobriu a pólvora ao fim de 200 anos. Isso não é verdade. O que este governo fez foi introduzir entorces errados na reforma que estava a fazer-se. E entre esses entorces está uma pior conjugação entre especialização com proximidade, que este aqui é um dos casos. Encerramento de tribunais por esse país fora, 47 tribunais, sem necessidade de fazer isso, nós tínhamos, e vamos apresentar essas propostas, outras soluções para esses tribunais de pequeno movimento, como fosse a agregação de comarcas e a itinerância dos juízes. Em que certos atos que envolvem um maior número de pessoas a participar pode-se deslocar e deve o tribunal. Portanto, a racionalização de comarcas já tinha sido feita de 234, que era a que existia, da lei de 99, para 39. Este governo apenas o que fez foi passar de 39 para 23 e, portanto, isso é quase um pormenor. Não é aí que está a grande reforma, a grande diferença dos 200 anos. É de passar de 234 para 39. Portanto, nós estamos de acordo com os princípios. Porquê? Porque esses princípios eram os nossos princípios. Fomos nós que os introduzimos. Este governo apenas prosseguiu com alguns entorces errados. E é esses entorces que é necessário melhorar. E um deles este caso aqui da Moita, que vai criar aqueles tribunais que chamamos tribunais funil, em que vai juntar em tribunais que já têm dificuldade de resposta coisas em excesso. E mesmo em zonas de alguma densidade populacional importante, como estes casos aqui que estamos a falar, Moita, Barreira, etc., também se diminui a capacidade de resposta dos tribunais nesses locais, o que vai realmente criar, certamente, para além dos problemas que existiram na implementação da resposta, problemas de funcionamento dos tribunais. É, portanto, necessário reolhar para esta reforma, mantendo os seus princípios e fazendo obras de melhoramento, que, em alguns casos, são até uma recondução àquilo que já estava a ser feito em 2008. E aqui, digamos que a grande manobra que é preciso fazer, digamos, a pólvora que é preciso descobrir, se me quiser expressar assim, é a melhor conjugação entre especialização e proximidade. E eu acho que é isso que não foi ainda atingido. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pita. Mas, Sr. Deputado Paulo Simões Ribeiro, não sei. Sr. Deputado Trazagem, faz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dar, obviamente, uma palavra de saudação ao Sr. Deputado Relator, tive a oportunidade, de facto, de acompanhar a audição de peticionantes, juntamente com o Sr. Deputado Pita Ameixa, esta minha intervenção, mesmo que breve, impõe-se até pelo cuidado que o Sr. Deputado Pita Ameixa teve em explicar enfim, satisfazer a minha curiosidade manifestada ontem. Sr. Deputado Pita Ameixa, todos nós tivemos presente e fizemos esta discussão, eu não diria à exaustão, porque estas questões são muito importantes para chegar a um nível de exaustão, principalmente nesta casa, portanto, devemos estar sempre dispostos a falar delas, mas todos nós bem sabemos que, de facto, houve um princípio de continuidade na reforma. Aliás, eu disse-o por diversas vezes, por mais que muitas vezes a voz que se fazia ouvir, a voz mais audível do Partido Socialista nesta matéria, fosse uma voz completamente dissonante com aquilo que o Sr. Deputado agora disse e que nós sabemos que é verdade. Houve efetivamente um princípio de continuidade entre a reforma do Partido Socialista e esta reforma, que agora atinge uma fase mais avançada de implementação, no que se refere a esses ditos três vetores que todos nós também repetimos à exaustão, ao nível das circunscrições territoriais, ao nível do modelo de gestão muito importante e ao nível da especialização. E eu também bem sei que a questão dos encerramentos dos tribunais, e aliás, eu ontem posso ter dito de uma forma que tem a ver com a forma de retórica oral com que as pessoas o dizem, eu também bem sei que a questão dos encerramentos dos tribunais decorre de um relatório de um grupo de trabalho que foi nomeado pelo Partido Socialista para trabalhar exatamente essa reforma e como é que se deveria implementar no terreno. A questão que aqui se coloca é, Sr. Deputado, todos nós podemos ter visões divergentes. Sr. Deputado José Magalhães, como pode imaginar, esta discussão é uma discussão muito serena e construtiva que está a ser feita com um colega seu de partido. Se o seu deputado não está interessado numa discussão serena e construtiva como esta, eu acho que o seu deputado tem um bom remédio, mas com toda a certeza um deles, e que eu lhe posso solicitar nesta casa, é que obviamente respeite quem está a falar, que sou eu neste caso, para que eu possa continuar com a conversa e com algo que eu considero construtivo com o Sr. Deputado Pita Ameixa, até porque esta é uma questão que vai voltar a plenária amanhã. E, portanto, eu bem sei, a questão que nos diverge, Sr. Deputado Pita Ameixa, a questão que nos diverge é exatamente na questão dos encerramentos. O meu entendimento, e que decorre até da análise de petições como esta petição que nós estamos aqui a discutir, é que seria muito difícil que perante estes princípios e perante esta atuação de racionalização de não encerrar tribunais. Muito difícil, analisando tanto as questões associadas às exigências de especialização, como as exigências de racionalização, como as exigências ao nível dos custos. E, portanto, a questão centra-se exatamente aqui. E, portanto, dito isto, Sr. Deputado Pita Ameixa, eu acho que nós percebemos muito bem qual é que é a posição do Partido Socialista e qual é que é a posição, neste caso, do CDS, independentemente das sensibilidades e da capacidade que nós temos de apreender as sensibilidades locais e regionais, que é muito difícil de apreender ao nível nacional. Razão pela qual, na matéria do mapa judiciário, isso decorreu de uma atuação ao nível do Governo, através de decreto-lei, não obstante tenha havido aqui uma apreciação parlamentar e justa, aliás, requerida também pelo Partido Socialista. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Eu agradeço as palavras da deputada, o contributo da deputada para este debate, penso que é importante, mas só queria significar o seguinte. A nossa divergência não é só sobre os encerramentos, é também como a forma, quanto a nós errada, como se fez a conjugação da especialização com a proximidade. Como já expliquei, e de não se ter ido tão longe quanto nós propusemos, aliás, na possibilidade de haver comarcas agregadas e de haver itinerância dos juízes, porque é isso que pode responder às comarcas de menor movimento sem prejudicar as populações. Um tribunal pode ser um tribunal especializado, estar num certo sítio, fazer todo o seu trabalho de especialização, ter juízes especializados, e naqueles atos, que são poucos atos no processo, que implicam a participação do elevado número, ou do número apreciável de pessoas, de cidadãos, nessa altura, em vez de cidadãos irem à especialização, pode a especialização ir aos cidadãos. Isso é mais confortável para as pessoas. E a administração da justiça, próximo, não tem só o interesse do cómodo das pessoas ou das despesas que as pessoas não fazem. Como sabe, a prevenção geral é um aspecto muito importante. E se nós fizermos os julgamentos longe, a prevenção geral perde-se. Isso é um dos efeitos das sentenças, que é importante, faz parte de, como sabe, dos efeitos das sentenças. Em relação aos encerramentos, nós temos uma experiência boa, que é as comarcas-piloto permitiram estudar isso. E realmente, nos ministérios, os grupos técnicos fazem sempre propostas, as propostas tecnocráticas quase sempre são desamigáveis das pessoas, porque são tecnocráticas. E às vezes tem uma racionalidade nisso, mas nós temos que depois incluir acima disso uma racionalidade política. Essa proposta de encerrar tribunais no tempo do Partido Socialista parece que existiu, mas foi politicamente recusada. E isto aqui é que é importante. Foi politicamente não adotada. E nas comarcas-piloto, nós tivemos três em vigor e mais duas já estabelecidas por aqui ou serem implementadas, aconteceu o seguinte, nas três comarcas-piloto e mais duas foram, nenhum tribunal encerrou, fez a especialização, mantendo-se os tribunais pequenos que existiam. Segundo lugar, até foi criado um tribunal novo, num concelho onde nunca na vida tinha existido tribunais, justamente porque havia essa concepção de conjugar melhor especialização com proximidade, né? Portanto, é isso. E depois houve esta implementação atabalhoada que houve agora, porque o que estava a fazer, que era uma implementação faseada, isso é uma coisa prudente quando se faz uma reforma deste calibre, essa implementação faseada era virtuosa. E o que foi assinado na Troika, no memorando da Troika, PSD e CDS assinaram também, era concluir essa implementação faseada com aquele modelo até dezembro de 2012. Está lá escrito no memorando. Depois foi alterado, e foi alterado unilateralmente. Enquanto o memorando inicial tinha as assinaturas do PS, para o seu governo, assinatura do PSD, assinatura do CDS, essa alteração, a certa altura, só tem a assinatura do governo PSD e CDS, e o PS não foi chamado sequer a essa discussão. Isso foi feito nas nossas costas. Porque é que, tendo havido no início um memorando que foi pelos três assinado, e onde estava isso, e depois, quando se vai alterar isso, isso foi unilateral. Outro erro, porque uma reforma realmente deste calibre convém que seja amplamente aceita. Pronto, mas isto é um debate, amanhã também faremos mais vezes. Sr. Presidente, muito obrigado pelo tempo.
E está agendado para o plenário este debate, não é? Brevemente. Sr. Deputado José Magalhães, tinha pedido a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, vou só usar da dita para como estive lá, posso asseverar que aquilo que o Sr. Deputado Pita Amancha está a dizer corresponde à verdade. O que é um bocadinho fatigante ouvir repetir permanentemente, ainda por cima com um ar de inocência suave, a mesma mentira que é, desde o princípio, estafadamente repetida pela Sra. Ministra da Justiça, que nem no dia 1 de setembro, em que o pudor recomendava alguma cautela, se esqueceu de meter no dispositivo com que se exibiu na SIC, perante a senhora Clara de Sousa, e nós todos, não é? De voltar a evocar que o PS tinha o tenebroso plano de extinguir uma quantidade de tribunais, 39, e portanto só estávamos a ganhar, basicamente. Porque ainda por cima, naquelas contas são 23 extintos de frente e 20 extintos disfarçadamente, portanto 20 mais 23 dá 43, estamos a ganhar, porque a conta do PS, estamos a medir 23 contra 39. Esta conta é explorar a dimensão desinformada, porventura desprevenida, de uma série de desgraçados, que são os cidadãos, que ouvem isto, como isto ainda por cima é consubstanciado por um ex-membro do governo PS, o qual, em vez de ter um bocado de decência e de vergonha, se perfila ao lado da atual ministra, asseverando que ele tinha, uma vez que tem um problema de megalomania e se acha ministro em vez do ministro, portanto nunca percebeu que era ser secretário de Estado, dizendo que sim, tinha estudado num determinado momento, não sei que conjunto de coisas que, aliás, não produziu. Não produziu. Todas as manifestações de horror, de incómodo da sua deputada Teresa Anjinho, francamente, são despropositadas. Porque continua, embora de forma doce, a repetir a mesma inverdade. E ainda por cima, quer ser tratada com grande ternura e suavidade. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Sim, sim, mas é que não é possível, Sra. Deputada. Porque quem utiliza esse tipo de inverdade merece que isso seja contraposto de forma frontal e sem ademanas. Porque, não, porque as senhoras habituaram-se a um estilo que acham que é o único possível, mas não é o único possível. Tenham paciência. E se entendem que a instituição não comporta isso, não percebo que instituição é que querem, mas seguramente não é uma instituição onde se escuta abertamente e onde se podem repetir, pelos vistos, inverdades, desde que seja com ar suave. Está enganada. Não, Sr. Presidente, só queria concluir que o estudo que a senhora ministra apresentou perante o plenário, o documento que ela apresentou perante o plenário, e que o senhor deputado Alberto, pode estar gravado que eu repito onde a sua deputada quiser, não há nenhum problema. Nenhum problema. Esse documento é um documento preparatório que a tutela nunca aceitou, que o ministro competente nunca aceitou e que, de resto, foi revisto pelo senhor ministro Alberto Martins e por mim no primeiro minuto em que ficámos sozinhos no Ministério da Justiça. E decidimos, depois de, evidentemente, consultar os serviços especializados, o senhor diretor-geral da Administração de Justiça, Dr. Lima Gonçalves, que ainda lá está, que deveríamos fazer o contrário, começar por Lisboa, que era um caso difícil, A seguir, negociámos com a Troika que se estabelecesse como compromisso fazer isso, aplicar o novo regime a Lisboa, ou seja, uma comarca grande, significativa e difícil, e não uma comarca periférica onde a experiência não teria significado. E foi isso que se fez, através de um decreto-lei, que a Sra. Ministra da Justiça fez revogar no primeiro minuto em que pôde. Em segundo lugar, reviu, por sua iniciativa, e não da Troika, as metas, empurrou-as para a frente, e com isso desfez todo o plano de se atacar Lisboa, portanto, de se enfrentar os problemas de Lisboa, difíceis, obviamente, mas que, na nossa opinião, valia a pena enfrentar, com todas as consequências, incluindo do ponto de vista da gestão do pessoal, etc., etc., criando músculo para depois alargar a outras zonas do país o novo modelo, que é muito exigente, designadamente do ponto de vista dos recursos humanos, tecnológicos, etc., etc. Ao mesmo tempo, queria-se combinar essa reforma, que era difícil, com a modernização das plataformas de serviço, para permitir aos magistrados, todos, e aos advogados, aos mandatários, terem novas ferramentas de trabalho. E isto, tenham paciência, mas fazia sentido. Obviamente, fazia... Não, fazia sentido. Não, mas é que eu não quero dizer isto à Sra. Ministra, porque é absolutamente inútil dizer isto à Sra. Ministra. Ela continuará a repetir até o fim do mandato que o PS queria extinguir 39 tribunais, etc., etc. Agora, que a Sra. Deputada Teresa Ginho o faça aqui, parece-me francamente demais. E cada vez que o fizer, terá mais ou menos de ouvir isto, se o caso tiver, naturalmente.
Muito bem. E nós ouviremos da parte do Sr. Deputado José Magalhães também esta tese continuadamente, porque é essa a sua tese. Portanto, cada um defenderá continuadamente a sua tese. Não é só a Sra. Ministra, nem a Sra. Deputada Teresa Anjem, não é?
Está nu, é a minha tese.
É a sua tese, claro.
É que é baseada em papéis. É baseada no título que é uma tese. Não é? Se eu disser que o Sr. Presidente não está aqui, não é uma tese, não é verdade?
Sim, mas a sua não. A sua é uma tese. Oh, Sr. Deputado José Magalhães, eu digo-lhe isto por uma razão. Porque eu discordo frontalmente do tipo de linguagem que o Sr. Deputado aqui usou. E relativamente à Sra. Deputada Teresa Anjinho, a sua linguagem foi uma linguagem sexista.
Não é? Não seja ridículo.
Ridícula foi a sua. Ridícula foi a sua linguagem, Sr. Deputado. Ridícula foi a sua linguagem e a forma como a usou. E a forma como usou. Diretamente a uma senhora deputada, seja de que partido for. Ridícula foi a sua linguagem, Sr. Deputado. Ridícula. Sr. Deputado Teresa Anjem, faz favor.
Senhor Deputado, Senhor Deputado, Senhor Presidente.
Não consegue se nem imaginar. Já está habituado a fazer esse tipo de coisas, está com regras literárias a fazer esse tipo.
Senhor Presidente, Senhor Presidente, com a minha inocência suave, serve apenas para uma defesa da honra e não para abordar qualquer conteúdo que poderia ter sido dito, talvez até com a inocência suave, porque mereceria mais o conteúdo das suas palavras do que a forma de como as empregou. E a defesa da honra é exatamente no seguimento daquilo que o Senhor Presidente disse. O senhor acabou de envergonhar o Partido Socialista. Envergonhar o Partido Socialista ao empregar linguagem sexista que deve ser repudiada veementemente por todos os partidos e por todos os senhores deputados no contexto desta Casa. Senhor Deputado, eu não vou descer à sua linguagem, porque eu podia o fazer, mas não o vou fazer, porque todos nós vimos o estado em que o senhor deputado preferiu essas mesmas palavras, ao dirigir-se à forma como eu debato os problemas. Senhor Deputado, eu não tenho problema nenhum em manter esta forma. E se efetivamente isso o incomoda, Senhor Deputado pode continuar a ter intervenções como aquelas que o Senhor Deputado teve, porque novamente o senhor só está a envergonhar o seu partido e infelizmente está a envergonhar esta Casa. Senhor Deputado disse que eu pretenderia ser tratada pela forma como eu abordo os problemas, com ternura e suavidade, ao Sr. Deputado. O Sr. Deputado está muito enganado, e muito menos da sua parte. Eu não pretendo nem ternura, nem suavidade. Eu pretendo seriedade, e isso é algo que eu não lhe reconheço. E, portanto, por isso mesmo, Sr. Deputado, eu não vou abordar um único item do conteúdo que o Sr. Deputado abordou, ao contrário do que fiz com o seu colega de bancada, o deputado Pita Ameixa, em relação, e aliás como farei com qualquer outro senhor deputado do Partido Socialista, que pretenda falar de uma forma construtiva sobre estes problemas, porque nós podemos divergir nas perspectivas do problema, podemos divergir nas perspectivas da solução, mas, senhor deputado, convergimos numa realidade, e essa realidade é política, e nesta casa o que existe é cultura democrática. E existem muitos anos de muitas lutas, das quais eu felizmente me orgulho de pertencer agora, e que têm a ver exatamente com a salvaguarda daquilo que são os direitos das mulheres, e neste caso, das mulheres que exercem cargos políticos. E o que o senhor deputado acabou de fazer, volto a dizer, envergonha-o a si, envergonha a sua bancada, até pelo historial que tem, está sentado ao lado de uma pessoa que percebe perfeitamente aquilo que eu estou a falar, porque aliás também se bateu no passado por isso mesmo, a linguagem não é de sumenos, e senhor deputado, eu mais do que isso não lhe posso dizer, apenas agradecendo que se o senhor deputado puder no futuro moderar esse tipo de linguagem, mesmo que no que diz respeito ao conteúdo mantenha a sua visão dos factos, com a qual eu também não comungo, e aliás o senhor deputado Fernando Negrão felizmente também não comunga, mas enfim, isso são visões dos factos, o senhor deputado está à vontade. Agora, eu espero que o senhor deputado a partir daqui possa de alguma forma refletir de uma forma mais calma sobre aquilo que acabou aqui de se passar, porque não é normal que um deputado desta casa, e muito menos do seu partido, diga aquilo que acabou de dizer. E que assuma atitudes como aquelas que o Sr. Deputado tem assumido, não apenas agora, mas que tem assumido nos últimos tempos. O Sr. Deputado ontem deu-se ao trabalho de me filmar a mim e de filmar outras pessoas que tiveram intervenções no contexto da audição da Sra. Ministra e de colocar no seu blog. Sr. Deputado, com que autorização pergunto-lhe eu? Com que autorização se pergunto-lhe eu? O Sr. Deputado tem a noção do que fez? O Sr. Deputado pode tirar as imagens do site da Arnet, mas é as imagens do site da Arnet, não são imagens tiradas do seu iPod, iPad ou o que seja. Senhor deputado, e eu não estou aqui a dizer mais do que isto, aliás, nem sequer pretendia abordar isto, mas o que o senhor fez é uma ilegalidade. E o Sr. Deputado tem formação jurídica, até por ter sido Secretário de Estado da Justiça e pelas críticas que o senhor Deputado, enfim, lança a quem assume essas pastas, de saber que o que o senhor fez é uma ilegalidade. Só que olha, Sr. Deputado, as atitudes são de quem as pratica, sabe? E em relação a isto, eu fico muito bem com aquilo que acabei de dizer. Só lhe digo uma coisa, se o Sr. Deputado voltar a fazer aquilo que o Sr. Deputado fez, fica aqui gravado em ata, que eu irei agir judicialmente, porque o Sr. Deputado não tem direito a fazê-lo. Se quiser tirar as imagens do site da Arnet, pois faça-o, são públicas. Mas aqui, meu par, nesta casa, na Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Dados e Garantias, não. Não tem o direito, nem eticamente falando, de se dirigir às minhas palavras na forma como se dirigiu, nem tem o direito de me filmar ou de tirar fotografias enquanto no exercício de deputado desta comissão. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Teresa Anjinho. Sr. Deputado Cecília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. As minhas palavras são apenas para subscreverem a pertinência da sua intervenção e da sua advertência e solidarizar-me, portanto, com essas mesmas palavras. Eu desconhecia estes comportamentos aqui invocados pela deputada Teresa Anjinho, mas é reconhecível que em inúmeras oportunidades o Sr. Deputado José Magalhães, por quem eu tenho o maior respeito, como aliás nos é devido a todos e a todas, mas que é, como bem sabemos, uma pessoa com passado político relevante e que nos merece a maior consideração, como é evidente, mas não é a primeira, não é a segunda e não é a terceira vez que o Sr. Deputado José Magalhães se dirige às mulheres desta comissão ou presentes em audição nesta comissão de forma bastante incorreta. entre o paternalista, o sexista, enfim, não é necessário agora multiplicar adjetivos, mas foi já advertido por inúmeras vezes por essas mesmas mulheres. E nesse sentido, Sr. Presidente, pela elevação do debate, pela responsabilidade que nos assiste, até pela comissão em que estamos inseridos e inseridas, eu queria apenas subscrever a sua advertência, por me parecer oportuna e, finalmente, por me parecer necessária face aos acontecimentos que aqui foram relatados.
Muito obrigado. Sr. Deputado Teresa Leal Coelho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é no mesmo sentido também para louvar a intervenção do Sr. Presidente relativamente a esta questão e à advertência que fez ao deputado José Magalhães, também para subscrever aquilo que não só a deputada Cecília Honório, mas sobretudo tudo aquilo que a deputada Teresa Anjinho aqui disse, para me solidarizar também com a deputada Teresa Anjinho e para solicitar até ao Sr. Deputado José Magalhães que utilize este momento para apresentar um pedido de desculpas à deputada Teresa Anjinho e a todas as mulheres que são membros desta comissão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu não queria deixar de dizer que esta comissão é dos assuntos constitucionais, direitos, liberdades e garantias e igualdade. Normalmente nunca se menciona a competência da igualdade desta comissão. E, portanto, é nosso dever a defesa das questões da igualdade. E por isso eu reagi à linguagem do Sr. Deputado José Magalhães, que repudiu, dada a sua natureza. E daí a minha reação na intervenção que tive há pouco. Sr. Deputado José Magalhães, faz favor.
Sr. Presidente, é para dar explicações. Eu julgo que às vezes vêm por bem coisas que começaram mal. Se as senhoras deputadas e os senhores deputados querem, eu recuso-me a discutir, a apresentar a folha de serviço ou a lembrar os trabalhos da primeira comissão ao longo de muitos decénios nesta matéria e, portanto, tenham paciência. A senhora deputada Cecília Honório foi particularmente simpática desse ponto de vista, mas eu não queria apresentar folha de serviços para desculpar, porque em qualquer momento podemos contrariar a folha de serviços com uma asneira enorme ou com um erro deliberado ou não deliberado. Agora, não vale a pena, nesta matéria, fugir às questões. Primeira questão, a Comissão admite ou não que os seus membros se exprimam livremente, filmando-se reciprocamente, se lhes apetecer, com os instrumentos próprios, ou não aceita esse procedimento? Não, Sr. Deputado Teresa Gil, não é intuitivo. Noutros países, noutros momentos, as pessoas fotografam-se livremente para fazerem comentários daquilo que estão a ver. Pode parecer-vos estranho, mas é assim. Eu sei que neste momento está-se a discutir, por iniciativa do Bloco de Esquerda, a possibilidade de criminalizar o piropo, o stalking, etc, etc. Estudei nesta matéria a Convenção de Istambul, eu já vou ao tema central. E a Assembleia vai ter que deliberar sobre essa matéria. Agora, se a Assembleia deliberar alguma vez que não é possível os membros da Comissão tirarem fotografias durante o processo e que devem ir à sala ao lado para fotografar através da RTV o que quiserem. Foi, aliás, o que eu fiz ontem. Ontem, eu estava a ouvir a Senhora Ministra da Justiça e a acabar um texto e filmei-a em determinado momento, até devo dizer, num ângulo particularmente desfavorável. Mas também filmei o Sr. Deputado António Filipe num ângulo desfavorável, isto em relação às questões de putativo sexismo, portanto, de distorcer a imagem deliberadamente nos dois casos, porque não sou o canal Parlamento, nem quero ser o canal Parlamento, nem aliás tenho que ser o canal Parlamento, é uma componente da liberdade de expressão. Por acaso, a Sra. Deputada não saiu distorcida, saiu filmada no mesmo plano e de resto está no Facebook, portanto qualquer um pode comprovar livremente e até comentar. Pode-se comentar livremente. Não tenho os comentários fechados. Se alguma vez alguém entender na Comissão de Direitos Liberais e Garantias que esta forma de expressão deve ser proibida, a Comissão pode proibir por deliberação esse montante, esse tipo de approach. Pode dizer que nas suas regras de funcionamento interno é vedado tirar quaisquer fotografias e qualquer dos seus deputados pode ir à RTV fazer à noite aquilo que não fez durante o dia. Parece-me uma solução péssima, mas é aquela que uma maioria qualquer deliberar. E aí, obviamente, terei que cumprir a regra estabelecida entre nós. Até haver essa regra estabelecida, nada proíbe este tipo de comportamento. E é mais uma forma de comentário, aliás, em cima, ilustrado, de declarações que nós assumimos aqui. Eu não proíbo ninguém de me filmar distorcido ou não distorcido na primeira comissão. Francamente, nem vejo que isso seja uma matéria que nos deva ocupar o tempo. Em último lugar, em relação à razão que levou ao protesto veemente pela repetição de uma inverdade. Não é uma questão de opinião, ao contrário do que disse o Sr. Presidente diversas vezes, e lamento muito tê-lo ouvido dizer isso, porque, enfim, sai da sua posição habitual de neutralidade. É, de facto, perturbador que, tendo o grupo parlamentar do PS sinalizado durante o debate no plenário, exatamente o que aconteceu, e aliás o deputado Pita Ameixa acabou de sintetizar, digamos, o historial dessa posição, se regresse sempre como o teimoso à inverdade inicial. Agora, o que é que querem que façamos? Podemos, evidentemente, seja homem ou mulher, o que nos cabe fazer é dizer que não. Ainda por cima, sei a história. Isto é, tivemos a história, sofremos a história. Os senhores deputados não têm a mínima ideia do que foi sofrer essa história. Porque como esperámos muitos meses que a Degas e a pessoa encarregada na equipa apresentasse uma solução para a reforma judiciária de 2008, quando nos foi apresentado um trabalho que não só não dava cabal satisfação às ambições da reforma, como colocava o problema adicional de inutilmente, do ponto de vista financeiro e organizativo, aventar, porque se forem ver a redação do documento, a redação é muito cuidadosa, admite a hipótese, nem sequer a propõe. O documento é interessante por isso, porque é um documento que não é frontal. Confrontado com o documento, o ministro de então, o Dr. Alberto Martins, disse não iremos por aí. E não se foi. Quanto ao memorando, sabemos absolutamente o que lá está, negociei com a Troika, com o ministro, e, portanto, não foi colocado isso. Foi colocada a questão da agregação de comarcas, que não se confunde com a extinção de tribunais. E agora dizem, isto é a minha versão, uma versão como outra qualquer. Não, é a versão de quem estava a testemunhar, a acompanhar diretamente os acontecimentos, e, portanto, é puramente factual. Foi assim, não foi de outra maneira. Agora, como é que os seus deputados querem que eu exprima isto? Não, está bem, mas com urbanidade, certamente.
Há limites quando se ouve uma mentira.
Agora, a repetição desta inverdade tem que ter consequências. Portanto, Sr. Presidente, é esta a explicação que eu tenho de dar à Comissão. Se a Comissão quiser alterar as regras do jogo em relação ao Facebook, às filmagens, etc., etc., ok, muito bem. Eu votarei contra, naturalmente, e não estarei sozinho. Farão um mau serviço às liberdades. E ainda por cima não fogem a nenhum posto, porque qualquer um vai ao canal do Parlamento, filma e faz os postos que quiser, e nenhum deputado ou deputada pode nesta matéria, se não aceitar a crítica democrática e livre, e quando muito, se estiver muito insatisfeito, fazer um contraposto com a sua opinião, que é tão legítima como outra qualquer. Mas não é matérias de verdade, e de facto. Era esta a explicação, Sr. Presidente.
Eu não queria deixar de dizer que se eventualmente eu saí da minha posição de neutralidade, teve a ver com o tipo de linguagem usada, que não, quer dizer, impediu-me completamente de moderar. Por outro lado, eu não queria deixar de dizer que os factos apresentados pelo Sr. Deputado José Magalhães, por maior respeito que possamos ter por ele, e obviamente que há razões para termos respeito e consideração pelo Deputado José Magalhães, têm para mim o mesmo valor que os factos apresentados por qualquer outro ou outra senhora deputada nesta comissão. Sr. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para dizer que a questão que aqui foi colocada, e eu concordo consigo com o que acabou de dizer e mantenho tudo aquilo que disse, ou seja, no que diz respeito à linguagem, houve uma pergunta que foi feita pelo Sr. Deputado que o que é que quer que eu faça, o que é que quer que eu façam. Eu volto a dizer, há maneiras e maneiras de dizer as coisas, pode não gostar da maneira como eu digo as minhas, mas nunca ofendi aqui ninguém e muito menos utilizei o tipo de linguagem que o Sr. Deputado fez, que em nada engrandece a democracia, talvez por isso é que as pessoas se afastem tanto da política, exatamente quando por vezes assistimos a coisas como aquelas que eu acabei de assistir, em que inclusivamente a forma como o Sr. Deputado procurou dizer a sua verdade dos factos, acaba por ser prejudicada pela maneira como o faz. E levando inclusivamente a que não ouçamos o que de facto o Sr. Deputado gostaria que nós ouvíssemos, ou até de lhe responder, razão pela qual não lhe respondi e continuo a não lhe responder em relação a isso, porque aliás já o fiz ao Sr. Deputado Pita Ameixa. E portanto, para lhe dizer que no que diz respeito à questão das imagens e portanto e da possibilidade ou não possibilidade de tirar imagens aqui com os nossos objetos pessoais, existe, aliás, jurisprudência e existe, aliás, vários pareceres, não sei se se recordam, há relativamente pouco tempo, em relação às filmagens em salas de aula, em relação às filmagens em recreios, é exatamente igual. Porque, como sabem, essas imagens, por exemplo, também são públicas ao nível dos circuitos internos de televisão das próprias escolas e etc., com determinados propósitos. As liberdades têm limites. E os limites estão exatamente na liberdade do outro. Aquilo que nós, enquanto deputados nesta casa, temos a perfeita consciência no que diz respeito à reserva da nossa intimidade privada e da nossa imagem, decorre obviamente dos meios que nós conhecemos. Todos nós sabemos quando estamos a ser filmados e quando não estamos a ser filmados. Aliás, não estamos a ser filmados, apesar de estarmos a ser gravados. Sabemos disso. Sabemos onde é que estão as câmaras e como é que são tiradas as imagens. E mais, sabemos quem é que está a filmar. É uma questão ética, razão pela qual, quando as televisões entram dentro da Assembleia da República, pedem uma permissão para tirar exatamente essas imagens. Permissão que é dada caso a caso e não de uma forma geral e abstrata. E não é com isto nenhuma restrição à liberdade. Recordo, aliás, que no ano passado houve um pedido por parte até de um cineasta dirigido à senhora Presidente para poder andar pelos corredores a tirar as imagens que bem entendesse. Algo que, na altura, foi recusado exatamente por estas questões que foram aqui colocadas. Portanto, da lei, Sr. Deputado, e eu sei de que é que estou a falar, decorre a impossibilidade do Sr. Deputado, através do seu sistema, do seu iPod, do seu telefone, do que é que seja, me poder a mim, nesta casa, no exercício do meu mandato, filmar e colocar no seu Facebook, no seu Twitter, onde quiser. Não decorre que o Sr. Deputado, e aí é livre, pode lá colocar o que bem entender sobre a minha pessoa. Pode dizer elogioso, não elogioso, o que seja. Sendo que no não elogioso, também como o Sr. Deputado sabe, existem limites para essa mesma liberdade, que depois poderão ter as devidas ações, se lhe quiserem dar importância para tal coisa que eu não dou. Em relação... Senhor Deputado, coisa que eu não dou, não existe apenas essa, e eu, portanto, por mim, e não é tão pouco em relação àquilo que o Senhor Deputado lá colocou, também deixe-me dizer-lhe que motivaria isso. Mas, em relação às imagens, e vamos ao que interessa, não vamos divergir, porque na política, por vezes, nós divergimos. O que o Senhor Deputado fez é uma ilegalidade, mas eu não tenho qualquer problema, e Senhor Deputado, eu não vejo mal nenhum, que se o Senhor Deputado quiser juntar as suas palavras a uma imagem, que o Sr. Deputado se deu ao trabalho de tirar as imagens do site onde elas constam. Eu julgo que isso não constitui qualquer problema, a não ser trabalho para o Sr. Deputado, o que me parece que, tendo em conta os direitos que estão subjacentes, que não são apenas o seu, de colocar o que bem lá entende, também é o meu, em matéria de imagem ou de reserva da vida privada, eu acho que não vejo mal nenhum que o senhor tenha, Sr. Deputado, tenha esse trabalho. Mas, Sr. Deputado, Sr. Presidente, aquilo que eu gostaria de pedir à Primeira Comissão, e se não couber no âmbito da Primeira Comissão, caberá seguramente no âmbito do meu direito, de pedir um parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Eu acho que isto é um bocadinho, enfim, exagerado, porque me parece tão clara a lei, que me parece exagerada, mas enfim, vindo de uma pessoa a quem nós supostamente devemos respeitar, porque eu neste momento confesso que tenho alguma dificuldade, a dúvida, eu acho que não veria mal nenhum, até porque sei que o Sr. Deputado José de Magalhães tem adotado exatamente a mesma postura noutras comissões das quais também faz parte, portanto, de fazer um pedido à Comissão Nacional de Proteção de Dados para esclarecer esta capacidade ou incapacidade do Sr. Deputado, sendo que nós podemos sempre divergir, e o Sr. Deputado, como disse, votar contra, divergir o que seja, desses mesmos pareceres, mas ciente do mesmo, eu acho que seria interessante pedir que a Comissão Nacional de Proteção de Dados, ou mesmo a própria Assembleia da República, que também se possa pronunciar ao nível da administração, e caso contrário, naturalmente, que terei sempre a possibilidade de eu própria, individualmente, fazer uma queixa, com as provas que são as óbvias, para tentar de alguma maneira perceber não é? Qual é que é o enquadramento legal desta questão, já que, aliás, é uma dúvida tão grande da parte do Sr. Deputado, muito embora, permita-me dizer, Sr. Deputado José Magalhães, para mim não constitui qualquer dúvida, e eu faço à sua formação jurídica, perdão, acho que também não deveria constituir qualquer dúvida da sua parte, mas, enfim, também entendo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Dou agora a palavra a alguém que já me deu a palavra há muito tempo, o Sr. Deputado Hugo Veloso, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por me dar a palavra. Sr. Presidente, Srs. Deputados, é evidente que eu tenho estado a ouvir, e o PSD, para além de uma intervenção da deputada Teresa Leal Coelho, que foi mais uma reação direta e bem-vinda sobre as palavras do deputado José Magalhães, eu sou daqueles que defendo, e em nome do PSD, que todos os debates são úteis. E este debate que aqui se fez também naturalmente é útil. Mas queria deixar aqui um protesto, já que o José Magalhães também invocou as dezenas de anos de Primeira Comissão, e quem tem dezenas de anos da Primeira Comissão recorda-se que há muitas vezes debates aqui muito duros, o José Magalhães sabe disso, são debates de caráter político, todos nós temos o direito, e isto é uma comissão parlamentar, há quem diga a mais digna do Parlamento, que é a Primeira Comissão, e que esses debates se deveriam cingir aspectos de caráter político ou de divergência política. Infelizmente isso não aconteceu, e queria deixar desde logo aqui uma nota, também em nome do PSD, que é não ter visto nenhum deputado do Partido Socialista vir em defesa ou contra a atuação hoje do deputado José Magalhães. Depois da intervenção, está inscrito, é bem-vindo. E, portanto, fico com curiosidade para saber qual é a posição do Partido Socialista sobre esta matéria. Mas eu queria dizer o seguinte, e não vou demorar muito. O deputado José Magalhães começou a sua intervenção a usar o termo fatigante. Deputado José Magalhães, fatigante são duas coisas. Uma é ter sido membro do governo e vir aqui invocar, enquanto deputado, factos que conhece como membro do governo. E o deputado José Magalhães sabe, isso para mim como deputado é algo de inaceitável. Não quer dizer que um deputado não tenha direito de se defender, mas no meu ponto de vista, se foi membro do governo, não deve nem pode confrontar os outros deputados com factos que não conhecem, porque ele foi membro do governo e usa essa qualidade para o fazer. O deputado José Magalhães sabe que há uma questão de decoro, não é uma questão legal, e aqui fica lavrado o meu protesto pelo facto de, tendo sido membro do governo, vir invocar factos que conhece enquanto membro do governo como deputado. Isso pode invocar nos jornais, pode dar as entrevistas que quiser sobre isso. Aqui, enquanto deputado, é algo que eu acho lamentável. A segunda questão, a questão das filmagens. A questão das filmagens é algo que realmente é sinal dos tempos. E que me surpreende vindo do deputado José Magalhães. Surpreende-me, nem é para discutir a legalidade ou a ilegalidade, é para discutir o respeito que todos nós devemos ter uns pelos outros. Porque, obviamente, a utilização de imagens por parte de um deputado em relação a outros deputados pode dar todo o tipo de imagem distorcida ou não distorcida daquilo que o deputado fez ou não fez, ou o membro do governo ou o nosso convidado cá está, para internamente para a própria comissão ou externamente pondo nas redes públicas. E portanto, também, obviamente, já que o Sr. Deputado José Magalhães diz que concorda, o PSD discordará sempre, em qualquer circunstância, desse tipo de atuação. Mas é fatigante por uma terceira razão. O deputado José Magalhães chegou aqui mais tarde. Esta matéria do mapa judiciário, nós estamos a discutir à exaustão, desde que entrou a lei de organização do sistema judiciário, embora de início não fosse sobre o mapa judiciário, só mais tarde é que discutimos por causa do decreto governamental, mas foram meses e meses, reuniões e reuniões, audições e audições. Isso é fatigante, que se continue a usar a mesma argumentação, e isso aí o PSD não o fará, a usar a mesma argumentação para a defesa de uma tese ou de outra. Obviamente que nós já sabemos que aqui os partidos estão, têm divergências nesta matéria. É bem-vindo. Se houver algum facto novo, ótimo, vamos discutir. Agora, repetir à exaustão os mesmos argumentos, desculpem, o PSD não vai, obviamente, entrar mais nessa matéria. Participará nos debates que tem que participar, ou que participa no que tem que participar, manifestou e manifesta as suas posições, discorda das posições que têm aqui sido dadas. Agora, repetir à exaustão os mesmos argumentos, nós não vamos fazê-lo. E, portanto, para terminar, queria dizer, até para aligerar um pouco o ambiente, que queria felicitar o povo da Moita. Porque por causa do povo da Moita e dos peticionários da Moita, nós estamos aqui há uma hora a discutir coisas, repito, a discutir coisas que não constituem nenhum avanço em nenhum debate, nomeadamente sobre a questão do mapa judiciário. É isso que eu entendo. E, portanto, queria felicitar o povo da Moita, os cidadãos da Moita, os peticionários da Moita, e apetece-me dizer viva a Moita, porque justificou que nós tivemos aqui uma hora a discutir uma coisa que não nos faz avançar nem um centímetro em relação ao fundo das questões.
Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Eu queria fazer um apelo para todos nos reconduzirmos à razoabilidade. Eu acho que isso era agora o melhor passo que nós dávamos, era ir ao razoável. Ir ao razoável. Eu queria dizer duas coisas sobre isso, mas antes, uma vez que o Sr. Deputado Hugo Velosa teve essa intervenção e até se dirigiu também a mim, sobre a questão da questão dos factos. Eu, há bocado, quando falei da questão da reforma judiciária, eu disse assim, parece que o governo anterior teve uma proposta, digo, parece que eu não estava lá, não sei, né? Que eu estava, saberá, eu não estava. Então disse, parece que o governo teve uma proposta para encerrar, proposta técnica, para encerrar um determinado número de tribunais, mas recusou-a politicamente. Isso eu posso dizer. Porque é que eu posso dizer? Porque os factos que eu, deputado, conheço, ou cidadão, é a lei da organização e funcionamento dos tribunais judiciais, era assim que se chamava, 52 de 2008, que não tem lá isso, os decretos-leis de implementação das comarcas, das 5 comarcas piloto, 3, depois mais 2, que não tem lá isso, e ainda tem, como? Sim, mas é o tal documento, o senhor deputado Abreu, é o tal documento técnico, eu não nego a sua existência. Parece que houve, não nego a sua existência, acredito na sua existência, mas sei politicamente que o governo não o adotou. Porque os atos jurídicos do governo não foram nesse sentido. E os atos materiais e administrativos do governo também não foram nesse sentido, porque nenhum tribunal encerrou e, como disse há bocado, até houve um novo que foi criado. E até acho, e até dou aqui um louvor especial ao governo anterior, porque é assim, uma coisa é um governo decidir não encerrar tribunais, ou não o fazer. Outra coisa é um governo ter essa proposta e recusá-la expressamente. Isso ainda tem mais valor quanto a mim neste aspecto. Portanto, isso em relação aos factos, Sr. Deputado, é isso que queria dizer. Agora, em relação ao resto, só queria dizer duas coisas. Que é assim, em relação ao Sr. Deputado Zé Magalhães, todos sabemos isso e acho que vale a pena dizê-lo, é um deputado que tem uma história aqui no Parlamento e também no Governo honrosa. Posso agora ser eu. Tem uma história honrosa pela sua participação aqui no Parlamento e no Governo. não apenas em tudo o que fez pelo país. Todos nós fizemos muitas coisas pelo país, né? Até eu também acho que fiz algumas, mas modestas. Mas o deputado José Magalhães fez muito mais do que eu e deu muitos contributos para o progresso do nosso país enquanto deputado ao longo de muitos anos e para o progresso da nossa civilização portuguesa. E, nomeadamente, no que diz respeito à questão da igualdade de géneros e da promoção da igualdade entre homens e mulheres. O deputado Zé Magalhães tem nisso um histórico honroso. Eu peço que me deixe acabar. Tem nisso um histórico honroso. Em segundo lugar, todos nós também sabemos, e temos que nos conduzir a essa realidade, que o deputado Zé Magalhães tem um estilo de se expressar muito próprio. É um estilo que toda a gente conhece. Não é nenhuma novidade, nem saiu fora desse registro. E, portanto, também nós temos que entender isso assim. Em relação ao resto, Sr. Presidente, da questão das imagens, etc., realmente desta coisa hoje do Facebook, etc., que é uma coisa que eu não tenho, porque não quero, não tenho por opção, porque não quero ter, mas temos que respeitar quem tem. Isso, pois, muito possivelmente. Epá, não consigo dizer três frases. Bom, é uma coisa realmente hoje que tem uma utilização muito especial e que eventualmente a Assembleia da República poderá, em geral, apreciar isso. Agora, nós também somos todos, enquanto estamos aqui, pelo menos, figuras públicas que estamos a ser filmados, que entram aqui jornalistas que nos estão constantemente a fotografar, etc. E, portanto, estamos nesse registro de figuras públicas aqui. Portanto, eu acho que nós não nos devíamos precipitar em fazer qualquer apreciação nem decisão repentina disto. Devíamos ponderar melhor. Isto é um assunto que não diz só respeito à nossa Comissão, mas todo o Parlamento. E, portanto, o meu apelo de razoabilidade era que nós passássemos ao próximo ponto da ordem de trabalhos e ficássemos a ponderar o resto. Muito obrigado.
Brevemente, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é só para dar uma palavrinha sobre o que disse agora o deputado Pita Mancha. Eu acho que, apesar de tudo, valia a pena nós um dia debatermos essa situação. E eu queria dizer que aquilo que eu disse há pouco, eu nunca invoquei que fosse legal ou ilegal. E acho que nem se deve pôr, na minha opinião, a questão nesse patamar, embora se possa também pôr. Mas isso é muito mais complicado. O que eu invoquei é a atitude que cada deputado deve ter perante os outros deputados. Que é esse relacionamento que nós podemos estender até ao máximo no debate político e não numa questão como essa que estávamos aqui a discutir. Foi isso. Agora, se a primeira comissão entender que essa é uma matéria que deve ser discutida entre nós, até não há nenhum problema que a discutamos concretamente e que se tome uma deliberação nessa matéria. Porque eu lembro, e o deputado José Magalhães lembra-se disso, lembra-se muito bem, quando se fumava nas comissões, chegava-se a votar as comissões em que os deputados podiam fumar ou não. Eram os deputados que... Isto é uma comparação talvez que não tenho... O fundo da questão não é o mesmo. O fundo da questão não é o mesmo. Mas era uma maneira de se resolver o problema, porque são os deputados que são soberanos. E para evitar problemas entre a mesa e os deputados, etc., que discutissem essa matéria e que tomassem uma ligação sobre isso. Agora, esta é uma mera sugestão para evitar que um incidente deste tipo passe para um patamar exterior ao Parlamento que não é necessário, eu acho que não existe. Ele pode passar, mas pode passar, enfim, pelas notícias que podem surgir, mas não mais que isso, é a minha opinião.
Senhores deputados, antes de dar a palavra para terminar ao Sr. Deputado Paulo Simões Ribeiro, dizer que houve aqui um senhor deputado nesta comissão que qualificou um outro deputado seu colega como ridículo, um outro seu deputado como absurdo e uma senhora deputada como doce e meiga. E eu não queria deixar de registar isto e pedir para que isto não se repita nos trabalhos desta comissão. Fazer um apelo a todos os senhores deputados para que isto não se repita nesta comissão. E nas outras, obviamente, mas nós estamos a trabalhar nestas. Sr. Deputado Paulo Simões Ribeiro, faz favor para fechar estas.
Sr. Presidente, vou ser muito rápido, até porque, como disse inicialmente, o relatório da petição efetivamente era factual e não tinha qualquer opinião do signatário. Limitei-me a relatar os factos, mas queria agradecer as palavras do deputado Pita Mancha e da deputada Teresa Anjinho, sobre o mesmo e, de facto, terminar dizendo que nunca a Moita pensou que falar do Tribunal da Comarca de Moita demorasse uma hora e meia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mas o problema dos deputados com o povo é mesmo esse. O povo pede-nos para nós discutir os problemas deles e nós muitas vezes discutimos tudo menos os problemas que o povo nos pediu para discutir. E o problema muitas vezes da nossa relação com quem nos elegeu é precisamente esse. Senhores deputados, temos dois requerimentos. Um apresentado pelo... Ah, vamos votar o relatório. Quem vota contra, quem se abstém... Aprovado por unanimidade. Temos dois requerimentos, um apresentado pelo Bloco de Esquerda e outro apresentado pelo PCP. Do Bloco de Esquerda entrou a tempo de poder ser agendado e, portanto, vamos discuti-lo e votado. O do PCP entrou hoje de manhã e eu pergunto a algum dos seus deputados se há alguma oposição à discussão do requerimento do PCP. Portanto, não havendo nenhuma oposição, discutiremos ambos. Senhores deputados, podemos começar a discussão dos requerimentos? Senhores deputados, portanto, vamos começar pelo requerimento do Bloco de Esquerda, subscrito pela sua deputada Cecília Honório. Eu queria dizer que ontem estive presente no lançamento de um livro da sua deputada Cecília Honório, que felicito. É um livro sobre a história das primeiras mulheres que lutaram para dar voz a todas as mulheres deste país. Eu ontem à noite tive a oportunidade de ler excertos do livro e aconselho vivamente a leitura desse livro. Sr. Deputado Cecília Honório, dou-lhe a palavra para a apresentação do seu requerimento. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, por todas as coisas que disse. Relativamente ao requerimento que nós hoje aqui discutimos e que corresponde a uma pretensão conjunta, quer dizer, conjunta não foi combinada. Eu tinha na segunda-feira a intenção de o apresentar, o próprio deputado António Filipe também formalizou esta necessidade. Portanto, saúdo esta possibilidade de fazer uma discussão conjunta. Acho que o texto é claro sobre a pretensão. Há declarações divergentes relativamente ao papel, à informação, à intervenção da antiga equipa responsável pela concessão e pela manutenção dos sítios. Vimos no Expresso esta semana que o Dr. Carlos Brito afirma a determinada altura que ficou sem nada. Sabemos que a equipa fez declarações em sentido contrário, ao mesmo tempo que a Lusa teve acesso à documentação que prova, parece provar potencialmente o contrário, e nesse sentido, do nosso ponto de vista, era relevante que esta comissão pudesse esclarecer e não deixar qualquer equívoco sobre aquilo que sabemos, se é verdade ou não, que foi entregue alguma informação, algum relatório, alguma forma de avaliação das debilidades do sistema e que informação objetivamente é que esta equipa deixou. É preciso confrontar estas informações e estas posições sobre o mesmo tema, pelo que é por isso que apresentamos este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Não sei se há... Então, podemos fazer a discussão conjunta. Então, eu dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira. Cumprimento, dizendo que já tínhamos saudades suas de o ver aqui na comissão. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo cumprimento e que retribuo naturalmente, porque é com muito gosto que estou aqui de regresso temporário. Estas coisas é melhor nunca dar nada por definitivo. Sobre o requerimento que apresentamos, ele já foi ontem de resto anunciado pelo Sr. Deputado António Filipe enquanto decorria a audição da Sra. Ministra da Justiça e tem que ver com contradições que, do nosso ponto de vista, precisam de ser esclarecidas relativamente àquilo que aconteceu do ponto de vista da gestão e da manutenção do sistema sítios e das medidas prévias à implementação da reforma que resulta da reorganização judiciária, particularmente com aquilo que tem a ver com a contradição entre declarações que apontam umas no sentido de a anterior equipa que estava envolvida na gestão dos sítios ter produzido um relatório que terá sido enviado ao Ministério da Justiça em junho de 2012 relativamente à gestão dos sítios, particularmente em relação ao planeamento do sistema em função da reorganização do sistema judiciário, e afirmações que vão no sentido contrário, nomeadamente da Ministra da Justiça e dos atuais responsáveis pelo programa Sítios. E, portanto, aquilo que propomos é que, e de resto, afirmações que entretanto foram até contraditadas pelo Sindicato de Funcionários Judiciais, que fez publicar um comunicado no passado sábado sobre esta matéria, a partir de sócios do sindicato que participaram nesta equipa, que integraram esta equipa de gestão dos sítios e que confirmam a tese de que terá sido produzido um relatório sobre essas medidas de planeamento para a reorganização do sistema judiciário. Portanto, aquilo que nós propomos é que sejam promovidas audições de um conjunto de personalidades que permitam esclarecer esta situação. Desde logo, os atuais responsáveis pelo programa Sítios, o Dr. Rui Pereira e o Dr. Carlos de Brito, do responsável pelos sítios que apresentou a sua demissão em janeiro de 2013, bem como dos responsáveis das duas empresas que estiveram envolvidas, digamos assim, na gestão e na manutenção do sistema, a Critical Software e a Accenture, que pela sua intervenção concreta terão tido também participação nestas medidas, não só de gestão, mas de planeamento para a reorganização do sistema judiciário, e, portanto, é este o conteúdo do requerimento que apresentamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Sr. Deputado Pita Meixa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer muito rapidamente que nós estamos de acordo com os dois requerimentos e propunhamos aqui uma pequena ampliação do objeto, por isso é que tinha pedido para falar antes, que era, como nos parece que falta aqui, que era o presidente do ITIJ à época, né? Porque estão a seguir alguns funcionários e outras entidades exteriores. Penso que o responsável seria importante também que estivesse. É só isso.
Tem ideia
do
nome?
Não.
Bruno Sá.
Sr. Deputado Carlos Abreu Mori, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos perante a maior reforma estrutural da justiça das últimas décadas, talvez até um pouco mais do que isso, e sabemos que uma das componentes dessa reforma não está a correr conforme o desejável. Isso foi assumido publicamente pelo Governo, foi dito aqui ainda ontem, não aqui, mas noutra sala ao lado, mas aqui nesta casa, pela Senhora Ministra, está assumido, mas tudo a seu tempo e as nozes no advento, costuma dizer o nosso povo. O que importa agora é pôr o sistema a funcionar, é resolver os problemas, é, de facto, perceber que o sistema de justiça e a reforma têm de estar operacional o mais rapidamente possível. A averiguação dos factos e saber exatamente aquilo que aconteceu, obviamente, é uma realidade que não pode ser escamoteada. E, portanto, a Sra. Ministra da Justiça, aliás, foi muito perentória nessa matéria, dizendo que, depois do problema ser resolvido, tudo será averiguado e tudo e todos os factos e todas as causas que levaram a que o sistema informático, a plataforma informática, não esteja neste momento a funcionar conforme teria sido garantido no momento da implementação dessa mesma reforma, tudo isso terá que ser analisado, mas não agora. Aquilo que importa perceber é que tentar buscar quase que à linha de pesca uma eventual contradição entre a declaração do responsável político A e do responsável técnico B não nos parece de modo algum que seja um contributo positivo para a resolução do problema. Esta é a nossa grande prioridade. E nesse sentido, o grupo parlamentar do PSD não dará o seu acordo a nenhum dos dois requerimentos apresentados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Sr. Presidente, exatamente no mesmo sentido, exatamente por ontem a Sra. Ministra ter, em primeiro lugar, reconhecido o problema e reconhecido a necessidade e a urgência de que esse problema seja devidamente solucionado, as responsabilidades e edício nesta casa que serão apuradas e, portanto, do momento achamos que o mais importante é, de facto, garantir e dar as garantias de que o Ministério da Justiça tudo está a fazer para poder apurar, para poder resolver o problema, e passará a apurar as responsabilidades. E então aí, nessa altura, eu acho que fará algum sentido, se por acaso assim o entendermos, de proceder às diligências que entendermos necessárias dentro da Assembleia. Por isso mesmo, para já, votaremos contra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo outras intervenções, Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, queria, obviamente, lamentar esta postura da maioria, que dizendo que é preciso apurar tudo e esclarecer tudo, pretende fazer nada, precisamente para que não se apure responsabilidades. Não só para que não se consiga perceber a origem do problema que está gerado com a inoperacionalidade dos sítios, mas sobretudo para que não se possam retirar daí consequências, particularmente do ponto de vista da responsabilidade política. E queria referir a gravidade desta opção da maioria, particularmente considerando as responsabilidades desta própria maioria nesta questão. Porque aquilo que está hoje a acontecer com os sítios podia ter sido evitado se esta maioria tivesse dado ouvidos àquilo que foi chamado a atenção. De resto, atempadamente, relativamente à necessidade de diferir no tempo a entrada em vigor desta reforma do mapa judiciário e, particularmente, com a proposta que foi aqui trazida, não só em reuniões da Comissão, em que foi discutida na especialidade a questão da reorganização judiciária, mas até nas audições com a própria Senhora Ministra da Justiça, em que foi proposto, inclusivamente, como um argumento para justificar esse adiamento de entrada em vigor, a possibilidade de criar um sistema informático ao lado, com a nova organização judiciária, pelo prazo de um ano, para que tudo fosse apurado e aferido em função das necessidades do sistema informático, para que no dia em que a reforma pudesse entrar em vigor, nós tivéssemos dois sistemas a funcionar em paralelo e fosse apenas uma questão de pôr a correr, tornar acessível aquilo que já estava operacional. A maioria recusou esta proposta e, portanto, também a maioria tem responsabilidades nesta matéria. Para além daquilo que é preciso apurar em termos de responsabilidade política ao nível governamental, e particularmente do Ministério da Justiça, e apuramento para o qual estas audições são indispensáveis, era obviamente necessário que também a maioria retirasse consequências daquilo que aconteceu, particularmente daquilo que está hoje a acontecer por via das opções que foram assumidas. A opção é diversa e nós registamos, é de silenciar as possibilidades que a Assembleia da República tem de fazer esse apuramento de responsabilidades, dizendo que era apurar responsabilidades, pretende que nada se faça. E nós, obviamente, não tendo espaço na Comissão para fazer este apuramento de responsabilidades, não vamos deixar de procurar fazê-las de outra forma e não vamos deixar de procurar obter estes elementos por outra via, se não é no quadro da Comissão, vamos procurar, obviamente, utilizar outros mecanismos parlamentares que temos à nossa disposição para obter estes elementos.
Muito obrigado. Sr. Deputado Silanor, faz favor.
Sr. Presidente, é pena que a maioria não permita o esclarecimento destas questões. Já foram aqui aduzidos alguns dos argumentos de fundo, remetem um esclarecimento para um futuro, enfim, que eu me atreveria a prever que é um futuro mais rápido do que o das vossas previsões, mas de alguma forma também entendo, dado o debate ontem com a Senhora Ministra da Justiça e algumas das debilidades do esclarecimento dado e algumas das informações que esperávamos que fossem dadas sem qualquer espécie de dificuldade e assim não aconteceu, eu percebo que tenham, digamos, algum receio em efetuar este esclarecimento de forma cabal. Eu, no entanto, penso que mais cedo do que tarde serão pressionados a fazê-lo. E esta matéria é daquelas em que se percebe melhor que o passo foi muito maior do que aquilo que a perna permitia. E nesse sentido, também pela nossa parte, continuaremos a envidar os esforços necessários para que o esclarecimento ocorra, porque tudo isto atinge em determinadas alturas quase o patamar do sórdido, nomeadamente no que diz respeito à informação contra informação e contra informação sobre as debilidades dos sítios e advertências feitas por uns e não feitas e etc. Tudo isto é demasiado sórdido e com consequências demasiado graves para que não tenha as consequências e não tenha o esclarecimento que deve ter.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pita Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só recordar que o Partido Socialista, logo no dia 1 ou 2 de setembro, tinha proposto aqui a constituição de um grupo de acompanhamento na Assembleia da República sobre a implementação da reforma do mapa judicial e, nomeadamente, sobre os sítios, que lamentamos que tenha sido recusado. Quero dizer que nós amanhã, no debate, nossa proposta de lei contém a proposta da criação de uma comissão de acompanhamento para os desenvolvimentos da informática da justiça. Achávamos que devia ser encontrado um grupo representativo, incluindo, não tem esse objeto, incluindo representantes de diversos setores governamentais, para consensualizar os desenvolvimentos que a informática da justiça deve ter, sobretudo olhando para o futuro. Vamos propor isso amanhã. Existe uma comissão de acompanhamento e de utilização dos dados da justiça, que é uma coisa diferente. Nós há dias, aliás, discutimos aqui, e não sei se já foi tomada alguma iniciativa para recompor essa comissão de acompanhamento, que a senhora ministra, aliás, ontem invectivou aqui o Parlamento, porque isso não existia ou não estava em funcionamento. Dito isto, eu só queria juntar só mais o seguinte. Eu realmente, ontem, Srs. Deputados, fiquei um pouco admirado por a Sra. Ministra da Justiça ter reconhecido o colapso que ocorreu, os erros que ocorreram com a questão dos sítios, mas dizer, mas agora não vai fazer nada. A averiguação do que é que ocorreu só será feita depois. E acho isso realmente um bocadinho disfuncional e estranho, porque se há uma coisa que está a correr mal, é preciso ver já o que é correr mal e emendar. Essa averiguação tem que ser feita já. E realmente fazer depois não parece ter grande utilidade. Portanto, também não percebi isso e acho que era útil estas audições que foram agora aqui, que eram, por isso nós estamos favoráveis a elas e tínhamos feito aquela adenda que disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pita, mas eu não queria deixar de dizer aqui que esta comissão de acompanhamento ficou acordado entre todos que os partidos políticos designariam os três elementos, que serão eventualmente três deputados, depois então nós faremos diligências de junto dos órgãos institucionais ligados à justiça para nomearem os restantes membros. Portanto, eu estou a aguardar que os partidos políticos cheguem a acordo na designação dos três elementos. Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, apenas para reiterar, porque pelos vistos não fui, enfim, suficientemente assertivo, que da parte do Grupo Parlamentar do PSD não há qualquer óbice ao esclarecimento da verdade que levou a que a plataforma informática não estivesse operacional no momento do início da implementação da reforma. O que nós queremos significar, e foi dito aqui pela Ministra, e foi dito ontem, e foi dito agora mesmo por mim, é que há prioridades, e a prioridade é, neste momento, colocar o sistema a funcionar, resolver o problema. E depois, com certeza, que o apuramento de responsabilidades será feito por quem direito, e também o Parlamento tem o dever de acompanhar esse apuramento de responsabilidades, mas não agora, portanto, isto fique muito claro. Mas também tenho que dizer, Sr. Presidente, se me permite, e é mesmo para terminar, que toda, enfim, a lógica destes requerimentos provoca-me também algum estado de confusão, porque quer o Partido Comunista Português, quer o Bloco de Esquerda, estão e estarão contra esta ou qualquer outra reforma com este ou qualquer outro sistema informático. E, portanto, esta ideia de apuramento de grandes responsabilidades não passa de uma manobra política para tentar cavalgar algum pequeno inêxito numa parcela da reforma que nós estamos em querer que virá a ser um êxito total.
Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Olha, Sr. Presidente, queria só deixar uma referência muito breve a esta última consideração do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, porque esse fio de raciocínio leva-nos a um destino complicado, porque se fosse assim, nós não pretendíamos apurar nada, pretendíamos era que os sítios continuassem a dar barraca. Porque se de facto nós estivéssemos empenhados em que a reforma não fosse por diante e que tudo corresse mal para que a reforma pudesse não ir por diante e que pudesse pura e simplesmente voltar atrás por inoperância, ou seja, se nós fôssemos defensores da tese do quanto pior melhor, obviamente não queríamos ouvir nada nem ninguém, nem queríamos apurar a responsabilidade sobre o que é que fosse, queríamos é que o sítio continuasse a encasinar o sistema judicial como está a encasinar. Obviamente que o objetivo não é esse, o objetivo é o contrário, é apurar responsabilidades e, sobretudo, colocámos na audição com a senhora ministra, sobretudo perceber para o futuro, primeiro, que medidas imediatas é que vão ser tomadas para resolver o problema, e destas audições nós julgamos que poderia resultar também alguma perspectiva de solução desse problema, porque caso houvesse esse relatório relativamente ao planeamento da reunião judiciária, provavelmente poder-se aproveitar daí alguma coisa, e sobretudo que medidas estruturais é que vão ser adotadas para garantir que situações destas, com ou sem reformas da organização judiciária, não voltam a acontecer.
Muito obrigado, deputado João Oliveira. Vamos então votar os requerimentos. Podemos votá-los em conjunto. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Portanto, votos favoráveis do Partido Socialista, do PCPP e do Bloco de Esquerda. O que quer dizer que ambos os requerimentos foram rejeitados. Srs. Deputados, entramos agora no ponto 7, outros assuntos. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Pita Mancha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós discutimos aqui há tempos um assunto que, enfim, foi bastante importante, mas, digamos, não está totalmente encerrado por parte da Assembleia da República, que foi os incidentes ocorridos na escadaria da Assembleia da República com os polícias, com forças de segurança diversas, aliás. Na altura nós entendemos, e a Assembleia acabou por entender, porque foi aprovado um requerimento nesse sentido, que seria, portanto, a primeira comissão tomar conhecimento do relatório da IGAE a esse respeito. Simplesmente o requerimento ficou em suspenso, aprovado, mas em suspenso na sua execução, porque foi considerado pela maioria dos deputados que só depois de encerrar todo o processo e de não haver processos disciplinares em relação aos agentes, é que seria conhecível o relatório da IGAE. Ora, nós já falámos aqui nisto antes das férias, mas depois isso talvez tenha passado. Portanto, parece que todos esses processos estão encerrados, portanto, o processo está limpo, digamos assim, e o que eu queria suscitar, talvez junto da mesa, era que fosse obtido junto de quem direito este relatório da IGAE pudesse ser distribuído aos grupos parlamentares para a sua análise.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pita Mancha. Eu poderei fazer essa diligência no sentido de saber se o relatório já está liberto desses constrangimentos que foram evocados e se já estiver liberto para remeter à Comissão. Não haverá oposição de nenhum dos seus deputados. Senhores deputados, para terminar a reunião, eu quero desejar a todos os seus deputados um resto de bom dia.